receber o time do Estação Basquete. Os armadores da boa informação, Marcos do Amaral Jorge e Gustavo Bataglia. Os alas do chute certeiro, Rafael Gonzaga e Leandro Yamin. E os pivôs, André Cavalieri e Juliano Galli. Na apresentação, Miguel Prata.
Homens brancos não sabem blogar, nem jogar bola, dançar, rimar. E se quiser, vai ter que provar. Meter bola, voltar para a escola. E se vacilar, o seu nome estará gravado no poster pra você lembrar. Onde é seu lugar? Embaixo do ar eu levanto socada. Mas se tiver o foco na missão, com disposição, trabalhar o seu dom. É o que é sangue bom. Vai estar no Estação Basquete. Do HBNSB a HBNSB.com.
Boa noite, queridos ouvintes do Estação Basquete.
Uau, rapaz, alô, que entrada.
Sim,
que isso.
Nós estamos começando o nosso 18º programa e falaremos de grandes estreias. E já que o assunto é grandes estreias, nós estreamos a nossa nova abertura, já falando o nome dos novos integrantes, inclusive com a música tema do programa Estação Basquete, criada pelo nosso querido Paulo Cavalcante, o Todd. Então, nesse programa de grandes estreias, vamos começar pelo estreante, já em seu segundo jogo conosco, Rafael Gonzaga. O que você nos traz nesse programa 18º?
Muito boa noite, ouvintes. Muito boa noite,
querido.
Boa noite.
Tema, boa noite.
Parabéns, Paulo Cavalcante. Que entrada, que estreia, hein? Hoje a gente vai falar um pouquinho no giro sobre as muitas lesões que estão marcando essa temporada da NBA, grandes astros de fora, muitos nem começaram a jogar, outros já voltaram pro hospital. Vamos falar um pouquinho também de um ex-jogador da idade ali do old school, que está querendo agora voltar a jogar, um menino moço. E também vamos falar um pouquinho sobre a corrida do MVP, que está esquentando agora no final da temporada regular. E aí, quem que vocês acham que vai levar? Vamos falar um pouquinho também disso.
Muito legal, Rafael Gonzaga, já inteirado do assunto do programa.
O cara
está
se sentindo em casa
antenado.
Já, né? Está em casa.
Ele que também está em casa e quase destruiu a internet da Rádio Central 3 antes de iniciarmos o programa. Por isso começamos com algum atraso, nós pedimos desculpa. Na verdade, ele quem deve pedir desculpas, dá o boa noite agora, Gustavo Bataglia.
Boa noite, gente. Desculpa pelo atraso, a culpa foi toda minha. Me embananei com os fios aqui. Parabéns pro Todinei, hein? Bela trilha sonora, né? Ouvi hoje, Paulo Cavalcante. Hoje a gente no bloco Assistência Cultural vai falar sobre o Fab Five, né? Um documentário que fala sobre um time de Michigan de 1991. Eu não vou adiantar muita coisa não, porque
isso,
eu vou falar bastante.
Isso, mantém o suspense para segurar a audiência.
Exatamente.
Que está lá em cima, não é verdade? Bom, ele também está lá em cima com a audiência. Marcos do Amaral Jorge, o que você nos traz nesse programa Grandes Estreias?
Boa noite, ouvintes. Parabéns aí, Paulo Cavalcante. Bonito, hein? No rap. Pô, ficou bom, cara. Bonito.
Ficou bem bom, né?
Bem bom. E, bom, a gente vai falar de estreias, né? Na sessão Jimmy a gente vai ouvir a repercussão, né? De estreias de alguns grandes jogadores que hoje já estão consolidados na NBA, mas que já estrearam um dia na NBA. E a gente vai ver como é que foi essa expectativa, como é que os comentaristas reagiram e como é que era o ambiente na quadra. E a gente vai ouvir um áudio de cada estreia desses jogadores. E no Bola ao Sexto a gente também vai falar de estreias. Vamos falar um pouco de jogadores que estrearam bem e outros que estrearam mal na história da NBA.
Exatamente, porque todo mundo estreia um dia. Ele que já estreou há alguns anos aqui na Rádio Central 3, Leandro Yamin, o que você nos traz hoje?
Eu pus o primeiro computador na tomada aqui na Central 3. Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo bem. Quem não estreou nunca aqui, falando um pouquinho dessa abertura nova que o Paulo fez pra gente aí, muito legal, Foi o João Ferraz, né? Tava na escalação passada, ele nunca estreou.
Nunca entrou em campo.
O homem que nunca jogou com a gente. Mas... bacana, gostei. Você gosta de rap, Miguel?
Eu gosto.
Gosto? Tá bom. A gente vai falar. O Rio de Janeiro fez 450 anos e só se fala disso no Rio de Janeiro. Flamengo volta ao Final Four da Liga das Américas, o atual campeão do mundo de basquete. Tem primeiro a vitória esportiva, agora ele vai tentar a vitória política para ficar perto do Bi. A gente vai falar um pouquinho disso depois.
Muito bom,
polêmica. Polêmica.
Polêmico no mundo carioca. E na nossa trilha sonora de hoje, né, na música que teremos nos nossos intervalos, nós vamos homenagear o jogador Hall da Fama da NBA, Earl Lloyd, que morreu na semana passada e foi o primeiro negro a assinar com um time da NBA e a jogar a NBA em 1950. E ele ainda foi campeão em 1954 pelo time Syracuse Nationals. Jogou até no Detroit Pistons. Diga lá, Marcos.
Teve um outro rapaz que morreu também, foi o Anthony Mason, né?
Exatamente.
Primeiro armário a jogar basquete. Né? Vocês viram o tamanho? O cara era grande, mano. O cara era grande. Era bem grande.
Boa.
Fica a homenagem também para Anthony Mason. E vocês verão ao longo do nosso programa a homenagem ao Earl Lloyd. Fiquem ligados, está no ar o programa Estação Basquete Grandes Estreias.
A Semana em Posses.
Esse é o Giro de Notícias, a Semana em Posses, quadro em que nós discutimos um assunto da semana no tempo de uma posse, 24 segundos. Primeiro assunto. Neste exato momento, Russell Westbrook, Kevin Durant, Derrick Rose, Kyrie Irving, Kobe Bryant, Paul George, Carmelo Anthony, Dwight Howard, Chris Bosh e Blake Griffin estão machucados.
Meu Deus.
É um All-Star Game da lesão, né?
Da lesão.
Isso porque a gente está fazendo só o All-Star Game da lesão, mas existem outros lesionados. A pergunta que eu lanço a vocês é como se explica esse número tão alto de lesões? Excesso de jogos, azar, balada, dinheiro, sucesso... O que explica tantos jogadores machucados? Com a palavra, ele que se machuca às vezes, Marcos do Amaral Jorge.
Eu acho que é um excesso de jogos. Sempre achei que a NBA tem jogo demais.
Excesso de jogos aliado à nova exigência física do esporte como um todo.
É, muita viagem, né? Muito tempo no avião.
Excesso de jogos.
Eu ia falar que era por causa do frio, mas achei que...
Não tem nada a ver.
Não tem nada a ver.
Ginásio climatizado.
O time fez uma cesta rápida, rápido, meio esquisita,
a foi
tentou
fácil,
fazer
né?
De novo a cesta, é isso aí, ponto.
Não, mais uma vez...
Excesso de jogos, não, eu acho que
é
tá bem
claro. Mas é uma discussão
eterna, né?
Na NBA, que os caras querem jogar menos, mas para os donos de franquia não é negócio, porque menos jogos, menos dinheiro,
exato.
E é isso.
Menos grana, né?
É, e aí o atleta vai querer ser pago igual, mas vai querer jogar menos, aí vai ficar naquela briga de...
O problema do bom senso, o futebol clube também, né?
Exatamente.
É. Eu uma vez conversei com o Rafael Araújo, o Baby... Hoje Babi, hoje não sei nem o nome dele, mas
o
hoje,
Baby que foi
Baby, Baby com Baby, Baby com dois, é, com exato. Três B.
E uma vez ele falou, ele reclamou isso. É muito jogo, cara. É difícil você ficar uma temporada inteira sem se machucar. É difícil, é bem raro você ver um jogador que fica duas, três temporadas sem uma lesãozinha. Ou uma exceção, igual o Ace Green, aquele cara que jogou no Lakers, que esse sim, ficou temporadas inteiras.
Ele ficou uns 1000 jogos
exato,
sem
se machucar.
Se machucar, né?
E ele falava que o pior era isso mesmo que você tinha se tocado, a viagem. A viagem
é muito,
desgastante.
Imagina um cara de 2,18 metros dentro de um avião, cara.
Exatamente.
É isso.
E tem muito jogo junto, né? Que o cara joga 2 dias seguidos, que é o que eles chamam de back-to-back. Lá você tem 2 jogos seguidos e o cara... Tanto é que os jogadores já mais... com um pouco mais de idade,
exato.
Eles em geral são poupados dos jogos seguidos.
E é o seguinte, né? Existe o argumento, mas sempre foi assim, mas é assim há tantos anos. Só que o esporte de ponta, muda a cada década, né? É, a exigência física se renova e o basquete de hoje, você fazer 82 jogos não é igual você fazer 82 jogos em 81.
É, então, a intensidade é outra.
É outra intensidade.
E aí você vê a diferença de um jogo do começo da temporada e um jogo de playoff, né?
Exatamente. Bom, falando em lesão, vamos ao nosso segundo assunto. Que Baron Davis, ex-jogador dos Knicks, que não atua pela NBA desde a temporada 2011-2012, deu uma entrevista anunciando que voltará a jogar, ainda nessa temporada, nos playoffs, por um time que tem as chances de ser campeão. E aí fica a pergunta, né? Aí eu te pergunto. Baron Davis ainda tem lenha para queimar? Ou isso é história da cabeça dele, tal como quando ele foi abduzido para o alienígena? Ele foi, admitiu. Ele, e em que time esse Baron Davis, parado desde 2011, cairia bem? Com a palavra, Gustavo Battaglia.
Ele é um bom jogador, mas acho que ele está viajando na maionese.
Talvez ele tivesse vaga no New York Knicks hoje.
Acho que no Bauru.
É, o New York Knicks podia ser uma boa, porque qualquer um joga no Knicks atualmente, mas ele não é um candidato ao título.
Aliás, esse problema. Aliás, hein? Que coisa. De novo, meu amigo.
Nós precisamos rever, né? Essa posse de bola. Assim, tá um pouco.
Fica aos 14 segundos no rebote da FIBA.
Era muito rápido, eu ia contar uma história dele, mas não contei. O Jeremy Lin apareceu pro basquetebol americano e tal, justamente na lesão do Baron Davis, que ele era o armador reserva daquele time do Knicks. Eu não lembro que era o titular, que também tinha machucado. Aí o Baron Davis machucou. E aí o Jeremy Lin entrou e segurou a bronca durante uns 20 jogos da temporada.
E aí foi só história.
E aí virou Linsanity.
É, mas não, né? Bom, terceiro assunto. Que ontem nós tivemos um grande jogo entre Cleveland e Houston. Talvez um dos mais legais dessa temporada. Em que estiveram frente a frente James Harden e LeBron James. Esse jogo, inclusive, foi transmitido pelo Sport TV. O Sport TV até nisso deu sorte. O LeBron fez mais pontos que o Harden. Ele fez 37 contra os 33 do Harden. Mas ele errou os dois lances livres no final, que levou o time à sua derrota. E o Harden, né, levou a melhor. E, enquanto isso, nesse mesmo dia de ontem, o Golden State Warriors fez uma virada incrível, passando, estava 21 pontos atrás, superou o Boston Celtics, é claro, com mais um jogo fantástico do Stephen Curry, com 37 pontos. Aí eu pergunto para vocês, LeBron James, James Harden e Stephen Curry são os três candidatos a MVP, com certeza? Quem seria dentro desses três, ou se não, quem pode ser? Com a palavra, Rafael Gonzaga.
Bom, para mim, Stephen Curry é o melhor agora jogando e o Westbrook corre por fora.
Eu, nesse momento, consideraria também o time que o cara joga, né? Faz toda a diferença. Nesse ponto, acho que o LeBron James tem desvantagem em relação ao James Harden.
Eu votaria no Curry, mas acho que vai dar Harden.
É, James Harden. Eu votaria nele, com certeza. Posso argumentar? Eu vi uma discussão hoje muito boa dos caras da NBA lá no site, o Shaq e o Barkley, ele falou exatamente isso. Tem que levar em consideração o time com quem o cara joga, né? Porque o Stephen Curry, beleza, tá jantando, mas tem um ranking da NBA aí que eles meio que fazem uma projeção de quem serão os caras. O Klay Thompson tá em tipo sexto também, então...
Esse jogo, por exemplo, o Dwight Howard não tava, né? Ele
não tava.
Esse contra o Cleveland, o Dwight Howard tava machucado. E o James Harden levou o time bem.
É, já tá machucado há um tempo. Na verdade, sempre que sai o MVP dificilmente ganha se não é o líder de cada conferência, de cada conferência dos times. Eu acho que o Stephen Curry, mesmo não só em estatísticas, mas ele tá jogando muita bola, se você vê, ele tá fazendo muito bonito. E o que é legal do Westbrook é que ele tava machucado, ficou muito pouco, e aí e agora já tá sendo cogitado, ele fez 3 jogos seguidos com triple-double. Três jogos seguidos ele meteu triple-double, isso com 40 pontos. Então ele é outro cara que, mesmo jogando pouco, eles já estão discutindo. Putz, será que um cara que jogou pouco vai poder ganhar MVP ou não essa temporada?
E hoje, ontem, Foi ontem, tomou uma bordoada também? Vai ficar
que ele quebrou a cara? Não, foi no final de semana.
No final de semana.
Tomou joelhada. Ontem foi o final de semana, né?
Exato.
Ontem. Tipo talvez isso. Ontem.
Mas tem outro ponto nessa corrida de MVPs aí, que o Stephen Curry é o único armador, né? Quer dizer, tirando o Russell Westbrook. Eu acho que isso conta bastante. Um cara que consegue pontuar, organizar o time e fazer o time jogar e distribuir bem a bola e anotar, ele
sobra
mais nada, né?
Ele é líder de steals na temporada e deve estar entre os 5 de assistência.
Nada mal.
Eu acho que o Stephen Curry está na frente nessa corrida aí.
Também acho.
Muito bom. Então, o palpite de vocês é Stephen Curry. Só
para
deixar
anotado. Não, eu falei
anotar,
James Harden.
O meu é Stephen
Curry. A gente gosta de
James Harden.
Na verdade, você vai ser o Minerva de novo, porque tá 2-2 aqui. É Stephen Curry, é Curry e Harden,
Miguel,
tá 2-2.
Se você quiser anotar, Miguel, pode anotar e a gente cobra depois, a gente faz um bolão aí, aposta uma cerveja, mas eu vou de Stephen Curry.
É isso aí. Com essa palavra final, eu dou por encerrado o Giro de Notícias.
Dime que não estou sonhando. Dime que não estou sonhando.
Esse é o quadro Dime que não estou sonhando, que revivemos uma grande sonora da história do basquete. O tema de hoje é grandes estreias. O que você nos traz, Marcos do Amaral Jorge?
Vamos ouvir trechos de transmissões de grandes estreias, de grandes jogadores da NBA. Então eu separei três trechos de jogos. Primeiro do Kobe Bryant, o segundo é o LeBron James, e em terceiro, Shaquille O'Neal. Vamos escutar um pouquinho e depois a gente conversa.
Boa.
And Kobe Bryant making his first appearance in Madison Square Garden. 18 years of age, and you'll go to the free throw line. Now, let's give you some perspective. This is the third game of the season. A year ago at this time, in his third game for Lower Merion High School, Kobe Bryant was leading the Lower Merion Aces to victory over Haverford High School. Go ahead.
Kobe Bryant by midseason will be a guy that, though he's 18, he'll be a key guy for the Lakers.
In Sacramento, the site of the season opener, the much-anticipated debut of one LeBron James. And tonight, you can cut the anticipation with a knife. It's the Cleveland Cavaliers, the Sacramento Kings, here in the capital city of California. And there is the man of the hour in probably the most anticipated debut of any first-year athlete in any sport. LeBron James will put it on the floor for the first time in a regular season game tonight. Welcome, everybody. I'm Brad Nessler. We welcome Dan Marley to our ESPN, ABC, NBA crew. My other partner is Sean Elliott. Guys, you can talk all you want about this kid. He's still only 18 years and 8 months old. Can he live up to all the hype, Sean?
No one can live up to this type of hype that's been placed on this young man. But LeBron James, very composed. He's going to come out, and he's going to fulfill a lot of expectations tonight.
Dan, you look at this kid, and he seems to have all the poise in the world. It's not going to be easy on him, especially not in this arena, but he already has made Cleveland a different kind of team.
Yeah, mistake by the lake no more. I mean, he has put Cleveland back on the map. These guys are excited to play. They're going to play in this type of atmosphere all year long, so LeBron James has already made this team better.
Let's take a look at the Bud Light starting lineups, and here's how they look.
Watch you play, said that. 27 for Dennis. Man O'Neal's fouled out.
Well, not a good way to pick up number 6. And that answers your question about that question you just asked, whether the officials know that the superstar is about to foul out. I don't think they pay any attention to that at all.
And let me tell you something. Shaquille learned something tonight, I hope. He does not have to score points for him to help this ball club.
Right.
If he rebounds and blocks shots, this ball club's going to do just fine. It's fun to think of it that way.
Então, só situando um pouco o ouvinte no áudio. A primeira foi o Kobe, que num jogo contra o Knicks. Na verdade, nem foi a estreia dele. Foi o primeiro, porque a estreia dele jogou só um minuto. E foi no segundo jogo que ele marcou o primeiro ponto, e no segundo jogo ele jogou 5 minutos. E ele também foi um cara que estreou direto da high school, com 18 anos e pouco ali, jogou na NBA com essa idade. E é um contexto completamente diferente do segundo áudio que a gente ouviu, que era do LeBron James. que também estreou com 18 anos, mas tinha toda uma expectativa em torno do cara, que ele era o próximo
era
grande jogador da NBA. O Kobe, quando entrou, não tinha essa expectativa
o
toda.
O Kobe era reserva, né? O LeBron, ele já sai jogando.
Tanto que o Kobe jogou 5 minutos e o LeBron, na estreia, ele jogou todos os 42 minutos, meteu 25 pontos, o jogo foi transmitido no país inteiro, foi outra realidade. E, por fim, o Shaquille O'Neal, que quando você vê os melhores momentos da estreia dele, é um cara com uma puta vontade de jogar, mostrar serviço, mas com pouquíssima...
Recursos técnicos.
Recursos e inteligência, principalmente. Super afobado, cometendo um monte de erro. São três grandes jogadores, né, que se firmaram como atletas para a história mesmo da NBA, mas que estrearam em contextos completamente diferentes.
Muito interessante, muito Marcos bom. Do Amaral já.
Legal, gente. Obrigado.
Legal.
Nós ainda legal mesmo. Reviveremos mais estreias no programa de hoje. Esse foi, por enquanto, o Dime Que Não Estou Sonhando. Nós vamos agora à nossa primeira música em homenagem a Earl Lloyd, o jogador que faleceu essa semana, que foi o primeiro negro da história da NBA. Nós vamos começar com NWA, Niggas With Attitude, que foi um dos primeiros grupos de hip-hop a iniciar aquele famoso gangsta rap, que depois ficou conhecido também como West Coast Hip-Hop.
Yeah.
Com letras que falam mais de uma realidade com muito crime, com drogas, e colocam mais essas palavras nas letras. E a formação desse grupo já contava com Dr. Dre e Ice Cube, que depois fizeram grande sucesso em carreira solo. Nós vamos ouvir Express Yourself com NWA.
Makes it a cappella. I still express yo, I don't smoke weed or sex. Cuz it's known to give a brother brain damage. And brain damage on the mic don't manage nothing but making a sucker in you equal. Don't be another sequel. My boy, I'll show you how your track.
What up?
Drop English right about now. Getting back to the PG. That's program, and it's easy. Dre is back, new jacks are made hollow. Expressing ain't the subject because they like to follow the words, the style, the trend. The records I spin again and again and again. Yo, you're on the other end. Watch your brother blend. Dope rhymes with no help. There's no fessing or guessing while I'm expressing myself. It's crazy to see people be what society wants them to be, but not me. Ruthless is the way to go, they know. Others say rhymes which fail to be original. Or they kill where the hip-hop starts. Forget about the ghetto and rap for the pop charts. Though some musicians, cuz at home, they scared to use profanity when up on the microphone. Yeah, they want reality, but you hear none. They'd rather exaggerate a little fiction. Some say no to drugs and take a stand. But after the show, they go looking for the dope man. Or they ban my group from the radio. NWA and say hell no, but you know it ain't all about wealth. As long as you make a note to spread yourself, do it good. Spread yourself, don't do it. A lyricist, your Dre is a name for to make something dope on a record. That's what he came for. Kicking reality over staying itself, but it's important that you keep it in mind too. Spread yourself from the heart, cause if you wanna start to move up the chart, then expression is a big part of it. You ain't efficient when you flow, you ain't swift, moving like a tortoise, full of rigor mortis.
I got rhymes in my mind embedded like an embryo or a lesson. All of them expression. And if you start pressing, I got a Smith & Wesson for you. I might ignore your record because it has no bottom. I get loose in the summer, winter, spring, and autumn. It's Dre on the mic, getting physical, doing a job. And WA is the lynch mob. It's a macabre, but you know you need this. And the knowledge is going just like a fetus or a tumor. Well, here's the rumor. Dre's in the neighborhood and he's up to no good. When I start expressing myself, yell a slam it. Cause if I stay funky like this, I'm doing damage. Or I'ma be too hype and need a straight jacket. I got knowledge and other suckers lack it. So when you see Dre, a DJ on the mic, ask what it's like. It's like we're getting hyped tonight. Cause if I strike, it ain't for your good health. But I won't strike if you just spread yourself.
Agora com vocês, Trash Talk,
com Adam Silva
e Rodolfo Rodrigues.
Olá, queridos amigos do Brasil.
Oh, querido.
É com muito prazer que estou de volta ao programa da Estação Basquete. Sim, eu sou Adam Silva e se o assunto de hoje é grandes estreias, começamos o nosso Trash Talk de hoje com ele, sim, que voltou para os grandes lobos da floresta de Minnesota, exato, Kevin Garnett. Sim, o pivô, em recompensa à carinha das fãs, ele comprou 1.000 ingressos para distribuir para 500 torcedores. Rapaz. Sim, dará um par para cada um. Para o jogo de hoje à noite, segunda-feira, contra os Cortadores de Los Angeles. Muito legal, não?
Oh, ótimo.
Muito bom, hein? Pô,
cara, essa moda, né? Poderia vir para o Brasil, assim. E vocês acham que o Nezinho poderia comprar ingressos para os fãs do Limeira?
Talvez a pipoca.
É, mil ingressos já.
Eu acho que já é outro estádio ali.
É
puta negócio.
A torcida organizada já faz isso. Já. O clube já compra pro torcedor, dá de presente. Não é assim que funciona?
Exatamente, né? Segundo você, que eu não sou brasileiro.
É, não sei do que você está falando, né?
Porque lá precisou de um cara como o Kevin Garnett para comprar ingresso para a galera.
Tá sobrando
ele
ali.
Ele sabe, né? Que ninguém vai vaiar ele também, né?
Olha, tem 1.000 pessoas.
Paguei teu ingresso, exatamente.
Paguei seu ingresso, não quero ouvir nada.
Bom, seguindo é na clima de stress, quem nem estreou direito foi o ex-jogador do 76º de Filadélfia.
Ele tá praticando português, né?
Sim.
Tá legal.
Daniel Orton, sim, ex-jogador da NBA. Ele tinha acabado de assinar com o time das Filipinas, mas cometeu... Que nem quando os Beatles falaram que eles eram maiores que Jesus, o jogador falou que ridicularizou o Manny Pacquiao. Isso.
Rapaz,
nas Filipinas.
Que erro, hein? Ele
ridicularizou, é claro, não no boxe, né? Porque senão ele morreria. É porque Manny Pacquiao, não sei se vocês sabiam, está tentando uma carreira como jogador de basquete na Liga Profissional dos Filipinas.
É que ele é grandão, né? Ele é grandão, tranquilo.
Ele fez um ponto nesse jogo, mas foi ridicularizado por Daniel Orton. E Daniel Orton já foi demitido e, inclusive, vai ter que pagar uma multa para a Liga. Porque a Liga falou que não tolera trash talk. Exatamente. Eu não teria espaço lá para fazer um quadro como esse.
Deve ser bem chata a Liga das Filipinas. O cara não pode nem falar mal do outro que tá multado?
Exatamente. E ele foi agora, né, mandado embora. Vamos ver se ele arruma um emprego aqui no Brasil também. Talvez. Aí no Brasil, né? E uma coisa, Manny Pacquiao vai lutar finalmente com Floyd Mayweather. Vocês sabiam disso também? Quem vocês acham que ganha?
Eu fiquei sabendo e tô apostando 10 no Pacquiao, hein?
Muito bom. Quem são esses dois aí?
Bom, vamos seguir então o jogo para evitar futuro constrangimento das pessoas, né? E vamos finalizar com uma coisa bem trash mesmo. É que Eric Bledsoe, o jogador do Soys de Phoenix, colocou uma prótese de ouro e diamante de $2.500 em seus dentes. A prótese cobre 6 dentes frontais do menino.
Quanto que ele pagou no protetor para proteger esse negócio?
Não sabemos. E como se não bastasse, ele deu uma de presente pro seu irmão, igualzinho, né?
Diamante, fez... pra quê? Protetor, né?
É, já foi, né?
Agora, a pergunta que eu lanço para vocês é que eu também gosto de viajar para Brasil, para Bahia, não? E lá se come muita manga. Imagina o Eric comendo uma manga. Quanto fiapo vai ficar?
Imagina.
Pensando que ele tem dente de diamante, louca. Ele come até vidro, né? Bom, esse foi o Trash Talk de hoje. Eu estou de volta, Adam Silva. Até semana que vem para muito mais
tchau.
Coisa.
Valeu, obrigado. Querido.
Desculpa você. E parabéns.
Falou, Adam Silva.
Parabéns, Jorge.
O Estação Basquete da Rádio Central 3.com.br tem o prazer de vos apresentar Bola ao Cesto.
Um dos quadros mais elegantes da história da rádio. Estamos começando Bola ao Cesto, quadro de Marcos do Amaral Jorge sobre a história do basquete. O que você nos traz hoje, Marcos do Amaral Jorge?
Ainda no clima de estreias, a gente fez uma pesquisa breve aqui e levantamos algumas grandes estreias de jogadores na NBA. E são várias. A mais recente, acho que todo mundo aqui se lembra, do Michael Carter Williams, aquele cara do Seven Sixers.
Foi demais.
Que estreou com, né? Quase triple-double. É, e depois ele teve mais uma outra série de jogos bons e ficou bem marcado por causa disso. Outro cara que foi bem também foi o Damian Lillard. Em 2012, que começou a brilhar no Trail Blazers com 23 pontos e 11 assistências. E lá para trás, outros caras também tiveram estreias fantásticas. A gente lembrou do Isaiah Thomas, grande Isaiah Thomas, armador, que não é muito benquisto por todos.
bad boy.
Exatamente.
Tô com ele.
E ele estreou com 31 pontos e 11 assistências no Detroit, que rapaz, até então era um timinho bem mais ou menos. Mas, né, nada se compara a Will Chamberlain, o cara que tudo que você pegar do Will Chamberlain vai ser impressionante.
É, todos os recordes que tem são dele, basicamente. Exato. De ponto não tem brincadeira, né?
Exatamente. E na estreia não foi diferente. Em 1959, ele estreou com 43 pontos e 28 rebotes só. Você imagina o que deve ter sido isso. Um time adversário não ia nem saber como marcar o cara.
Tinha time adversário, será?
Exato.
Era só ele.
28 rebotes, rapaz. 28.
E aí tem alguns caras que não estreiam tão bem assim, né?
É,
tem
verdade.
Os casos que só não dá muita sorte. Esse ano a gente viu uma estreia bem, bem triste, né?
O famoso deu ruim, né?
Deu até ruim. Chato fazer piada, mas a gente faz assim mesmo, né? A gente não se importa. É o Julius Randle, que estreou pelo Lakers. E, bom, o Lakers a gente sabe que não tá na melhor situação do mundo, né? E o cara que foi a sétima escolha do draft, ele podia contribuir alguma coisa num time que tem Jeremy Lin como titular.
Como estrela. Exato. Hoje em dia como estrela.
Deve titular mais, se não me engano.
É o Swag P, que é o...
Mas esse cara, no primeiro jogo dele, com 14 minutos na quadra, ele foi pra uma bandeja, quando ele caiu, ele fraturou a perna. E, ao que tudo indica, não vai mais voltar nessa temporada. Tem um boato aí de que talvez ele volte.
Se o Lakers chegar no playoff, ele volta.
Ou seja...
Acho que
ele não vai voltar.
Não vai rolar.
E é isso. Essas foram algumas das grandes estreias e das piores estreias da NBA na história.
Quadro Brasil, Zil, Zil.
Zil.
Leandro e a mim, o que você nos traz hoje desse basquetebol brasileiro?
Miguelito, Rio de Janeiro, 450 anos, comemorou neste domingo. Primeiro, o Flamengo perdeu no Maracanã, né, pro Botafogo no campeonato de futebol. Mas aí vem o basquete de noite e redime. Em Mar del Plata, o Flamengo chegou, já estava na Final Four, né, classificado por antecipação no sábado, mas com mais uma vitória... varreu, portanto, fez 100% no seu grupo e se junta ao Baru, semifinalista, tá na Final Four da Liga das Américas, que dá o direito ao campeão de enfrentar o campeão europeu no que é chamado de campeonato mundial. Final Four acontece dia 14 e 15 de março, o Flamengo briga pelo bicampeonato, é o atual campeão, e vale dizer que enfrentarão respectivamente Flamengo e Bauru, né? O Flamengo enfrenta o Peñarol da Argentina e o Bauru, o Pioneiros do México. A questão é a seguinte: o Flamengo é o atual campeão e jogou o último Final Four no Rio de Janeiro, que tem o cartão postal a seu favor, tem um ginásio muito grande a seu favor, tem uma torcida que lota o estádio a seu favor, tem uma TV que tem interesse no Flamengo, tudo, com a torcida em todo esse pacote a seu favor. E a força é grande para que a final do Final Four seja novamente no Rio de Janeiro. Mas é claro que as outras equipes parecem que
estão gostando,
estão um pouquinho ruidosas. Estão,
parece que não gostaram da ideia.
Ligeiramente ruidosas com esse boato de que o Flamengo está na frente. O Bauru foi o time que mais investiu dinheiro, não só no Brasil, no continente todo, tirando a NBA, nessa temporada.
Mas
o Bauru montou um time muito forte e muito caro, e quer jogar no panela de pressão.
Mas cabe também no panela de pressão?
Cabe. O Bauru fez a final da Liga Sul-Americana no panela de pressão, e provavelmente vai usar o trunfo de ter já sediado na final da Liga Sul-Americana como argumento para jogar também a final da Liga das Américas. O Pioneiros também quer levar para o México, e o Peñarol também quer levar para Mar del Plata. Quer dizer, a briga pelo mando de quadra no Final Four já é o começo, já está aquecendo essa disputa final pelo título continental de basquete.
Uma pergunta, Leandro. Diga. E a mim, não sei se você também pode responder, é claro. Mas nunca se pensou em se definir a sede da final antes dos times chegarem na final?
Não é.
Pra evitar.
Não é.
Não tô sendo nem irônico.
Não, assim. É inacreditável. Chega a ser inacreditável. Mas a gente viu ano passado Copa do Mundo de basquete convidando gente.
Estamos falando de basquete, né? No final de contas, é isso.
Infelizmente,
né?
Isso acontece. É. E existe a preocupação de que a gente. Essa semifinal que aconteceu em Mar del Plata, que o Flamengo jogou ontem, estamos falando da semifinal, do grupo de semifinal. A semifinal vai ser agora, né? O grupo dos semifinais. Ginásio vazio. Então você imagina se você tem um time do Rio, um de Bauru, um de Mar del Plata e um do México, e o Final Four é na Venezuela. A gente corre o risco de passar o vexame de ver um Final Four com 100 pessoas no ginásio. A realidade, infelizmente, é essa, né?
Ou o regulamento, o time com melhor campanha, né?
Mais fácil.
Coisa algum critério tem que ter, não pode ser político dessa forma.
Sorteio, que seja.
De toda forma.
Financeiro, né?
De toda forma, o Bauru é o time que tem uma baixa bastante importante. O ala-pivô Jefferson rompeu os ligamentos do tornozelo, um rompimento total, fica fora por cerca de 6 meses, perde a temporada, perde o resto do NBB. E nós estamos falando de um jogador de quase 30 minutos por jogo, de quase 15 pontos por jogo, de 6 rebotes e 2 assistências em média por jogo no NBB. Um jogador que é fundamental e é o maior salário do Bauru, que é o time que mais investiu. Então o Bauru vem mordido.
É uma grande baixa.
É uma grande baixa, o Bauru vem mordido. Mas acho que se der uma final brasileira aí, é um jogo, talvez o jogo para se assistir no Brasil na temporada. Os dois times mais caros, mais investidos, tecnicamente melhores, enfim, vamos torcer por isso.
E o campeonato dá vaga para o campeonato mundial da Globo, né? Que
exato.
O resto do mundo chama de... Como é que é o nome? O nome do resto do mundo?
Intercontinental,
não sei o que. Sei lá.
Exato. Um nome qualquer.
Mas vira mundial, né?
São Paulo ganhou um monte de mundial.
Várias
assim.
Copas Toyotas, né?
Exato. Tá valendo.
O pessoal do Twitter dos filhos libanês vai criticar a gente daqui a pouco, porque os filhos, afinal de contas, é campeão mais ou menos dos mesmos moldes.
Exatamente, muita gente é campeão intercontinental por aí. Algo a acrescentar no Brasil, Zilzil?
Não, Miguel, tô satisfeito.
Muito bom. Vamos agora para a nossa trilha temática do programa, né, em homenagem a Earl Lloyd. Agora com o Public Enemy, com Fight the Power, música que esteve na trilha do filme Faça a Coisa Certa, de Spike Lee. É isso aí.
Best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight. Matter of fact, it's safe to say that they would rather switch than fight.
Maybe 89. can't get careless. You say, what is this? I'm a loving. Let's get down to business. Mental self-defense of fitness. The rest is show.
You got to go with what you know.
To make everybody see. In order to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power.
Pobre cultura da dura. Pulou fora da política. E toma vida cuja craque é crica. Foi grudar bem na cultura.
Como a ditadura foi grudar bem na cultura, esse é o nosso quadro Assistência Cultural. Tentamos lançar alguns passes de cultura. Lançar passes, né?
Tipo Vale Cultura?
Um passe, passe de basquetebol.
Ah, um passe de basquetebol.
Nunca tinha nomeado o quadro assim. É porque, né, pra não parecer também que, né, a gente quer...
Ah, mas nem precisava nomear também. Né?
Mas é isso aí, o que nós teremos no quadro de hoje, Assistência Cultural, Gustavo Battaglia.
É. Hoje vamos falar sobre um documentário muito legal do ano passado, do 30x30, o The Fab Five. Né? Esse documentário ele fala sobre um time de Michigan, de 1991, né, que é, a gente tá falando hoje de estreia e tal... E é o primeiro time da história do campeonato universitário americano, NCAA, que tem 5 freshmen, que é o rookie do basquetebol universitário, começando o jogo. Então ele conta um pouco sobre...
O
né,
bicho, né? Aquele bicho da universidade, o famoso vacilão, bicho. Cabeça raspada, cara de bobo, titular do time de basquete.
Exatamente. Os cinco são titulares do time de basquete. Mas os 5 caras que a gente está falando, um deles é o Chris Webber, né?
Famoso
Chris Webber. Outro é o Juwan Howard, que foi campeão com o Miami no primeiro título do LeBron
famoso.
James. O outro é o Jalen Rose.
Famoso.
Né? Esses 3 chegaram a jogar na NBA com carreiras bem consistentes e tal. É, o Jimmy King, que também chegou a jogar na NBA em seus 60 jogos.
Não tão famoso.
E o Ray Jackson, que esse nem na
pouco
NBA, esse nem na NBA chegou. Mas tudo bem, assim, porque... na época, né, lá em 1991, esses caras eles faziam parte da elite do basquetebol americano. Assim, eles estavam todos entre os 50 melhores jogadores do país. E para ser 50 melhor nos Estados Unidos é gente...
O cara tem que ser bom.
O cara tem que ser bem bom. É, o legal desse documentário é que ele fala assim, que esse é o primeiro time que usa shorts de verdade jogando basquete. Porque eles olhavam o time de Utah... E viu o Joe Stockton e o Karl Malone com aqueles shortinhos pequeno, apertado. E logo que eles chegaram em Michigan, eles falaram, beleza, coach, é nós, tamo junto. Mas se você der shorts grande
só
pra gente...
Só temos uma condição.
Se você der os shorts grande pra gente, a gente vai ganhar tudo que você quiser. E é legal porque eles também são um símbolo de... É a primeira vez que uma equipe universitária, né, de college, ela passa a virar referência de tudo. Então eles... Eles lançaram a meia preta junto com a Nike, então num jogo qualquer eles colocaram meia preta todo mundo e aí eles tiraram pra jogar. Até então meia preta era ridicularizado no basquete e com esses caras virou moda.
Tem uma coisa fashion então.
Fashion, né?
O influência,
a atitude também.
A roupa grande e tal, tudo vem desses moleques do Fab Five. É legal, eu tava até conversando com o Miguel hoje vindo pra cá, eu quando era adolescente... Tinha uma camiseta de basquete do Michigan.
É.
E eu nunca soube por que eu tinha essa camiseta. E agora faz todo sentido, total, né? Que é o primeiro time...
Aqueles ícones, né? Dos anos 90, que a gente... Igual o Charlotte Hornets, que nunca teve um time decente. E a gente tinha um monte de bonecos.
Exatamente.
Jogando. O Michigan era a mesma coisa.
Esse é legal porque ele tem muito uma cultura rap envolvida, assim. Porque 1991 também é o auge desses... começo da cultura hip-hop lá nos Estados Unidos, e essa molecada, ela, todo mundo ouve rap e vê os caras usando aquelas calças gigantescas e vão jogar basquete e fala, meu, quero...
Eles levaram o hip-hop pro basquete.
Eles levaram o hip-hop, mas o hip-hop também nasceu um pouco antes, eu acho, né, esse hip-hop mais moderno, não sei, posso estar falando...
Não, e tem uma coisa interessante que não, eles não só, vamos dizer, levaram um pouco dessa atitude hip-hop pro basquete, como os próprios caras, e foi esse um trecho que também o Gustavo me mostrou, em que o Ice Cube, que a gente já foi citado no programa, ele fala também de que, pô, era legal ver também um time com os caras usando roupas maiores também. É, faz parte de uma ideia daquele momento de uma afirmação negra, assim, também.
Uma atitude.
E nesse sentido, o que surpreendia o Ice Cube, até o Chuck D, meu cara do Public Enemy, que eles falam, eram que eram, os, justamente como você destacou, os bichos, os moleques já com uma atitude, com uma personalidade no jogo. Assim, também.
É, e é legal também porque esse documentário ele mostra uma outra versão do jogo universitário que às vezes ela é pouco discutida, né? Que esses caras viram um símbolo de cultura, e eu até contei a passagem aqui, que é o Chris Webber no carro velho dele, né, no posto de gasolina, ele vai colocar gasolina, contando moedas para colocar gasolina, e aí ele vê a própria camiseta sendo vendida a $75.
São todos amadores, né? É. No basquete universitário americano, ninguém ganha.
E um aí ele fala, meu, estão vendendo a minha camiseta com meu nome, meu número, minha faculdade, e eu tô aqui, eu tô contando moeda para pagar a gasolina do meu carro. É meio... Ele fala bastante
alguém
isso.
Alguém está ganhando bastante dinheiro.
Eles
com
até
isso, não sou eu.
Numa passagem da carreira deles, eles começam a fazer protesto. Então eles aquecem com camisetas lisas, assim, sem absolutamente nada. É, porque não vou ficar dando dinheiro para Nike, para Michigan, para nada, porque eu não tenho nada a ver com isso. O documentário ele tem mais umas outras discussões bem legais, mas eu não vou me alongar muito. E o Korovs não viu esse, então ele não vai contar também.
Então assistam.
Assistam, tá no YouTube esse aí.
Mais um dessa série muito interessante da ESPN, 30 por 30. Esse é o Fab Five de 2014. Essa foi assistência cultural.
Prêmios inúteis.
Começando o Prêmios Inúteis de hoje com o prêmio de melhor jogador bilionário do planeta. Quem vocês acham que é o melhor jogador bilionário do planeta?
É o filho do LeBron James?
Ainda não. Ah, quase. É ele que tem as mesmas iniciais de Marcos Jorge, mas joga um pouco melhor.
E tem um pouco mais de dinheiro, não?
Exato.
Vocês me conhecem
mais
direito,
de zeros,
né?
Na conta.
Vocês me conhecem há pouco tempo, por isso estão falando isso.
Michael Jordan, agora, segundo a revista Forbes, tem uma fortuna estimada em mais de $1 bilhão. E mesmo assim, ele está no número 1740 do ranking de bilionários. 41 do ranking.
Ele está mal ainda, né?
Ainda está mal no ranking. O ranking que ainda tem a liderança dele, Bill Gates. Né?
Mas sempre. Já passou o equipamento.
Há quantos anos vocês
certeza,
escutam,
hein?
Que o Bill Gates é a pessoa mais rica do mundo?
Cara, mas o Jordan, como competitivo que ele é.
Ele vai chegar
ele
lá.
Vai chegar lá. Vai mirar os 10.
Ele é o primeiro. Ele é o.
Da NBA vai chegar longe.
Ele é o primeiro atleta bilionário, né?
Ele é o primeiro atleta bilionário.
Primeiro atleta bilionário.
Sabe que eu vi uma história esses dias do Jordan, que ele é um cara muito competitivo, né? E aí ele faz parte de um. Bom, clube de golfe. Lá, quem é rico nos Estados Unidos joga golfe, né? E ele não deixa de ser diferente. Apesar de atleta, ele também é rico e também joga golfe. E aí, quando você tem muito dinheiro mesmo, você faz parte de um clube e tem um campo de golfe só para determinados caras, um grupo muito restrito de jogadores de golfe. E o Jordan faz parte de um dos clubes mais top da Flórida ali, que tem um campo animal de golfe. Mas ele tá super insatisfeito porque a galera é muito lerda lá.
Muito ruim. Demora, demora pra jogar.
Demora pra fazer 18 buracos e ele tá com pressa, ele quer jogar, ele quer meter bola, entendeu? E aí a galera fica demorando demais e agora ele tá com um plano de comprar um terreno e construir um campo de golfe só pra ele.
Só levar fominha. Barrichello.
Não, Barrichello no caso não funciona.
Não dá. E só... é isso, o cara vai construir, parece que um clube de golfe só pra ele. Porque os outros atrapalham muito, a galera que é muito leda.
Numa conta rápida aqui, Miguel, antes do próximo prêmio, com $1 bilhão você compra aproximadamente 17 milhões de tênis Michael Jordan. Tênis Air Jordan.
E o que vai deixar ele ainda
será
mais
que ele
rico?
Vai investir?
É, que ele ainda vai ganhar mais.
Vai deixar ele um pouquinho mais rico ainda de novo. Isso não dá pra
lavagem de tênis. Dinheiro.
Nem todos os chineses do mundo conseguem investir.
Muito bom, então parabéns para Michael Jordan e para os outros 1.740 bilionários na frente deles. Vocês contribuem para um mundo melhor. Isso. Parabéns.
Parabéns.
O segundo prêmio dessa noite é o prêmio Diálogo, que vai para o Ministério da Justiça, que finalizou no mês passado a compra de mais de 10 mil armamentos não letais, que serão utilizados para o treinamento de tropas da Polícia Militar do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos, é claro, do ano que vem. São 9 mil bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo, além de mais de 1.350 sprays de pimenta. No texto que acompanha o edital dessa compra de armas não letais, a secretaria diz, abre aspas, no ano de 2013, o Brasil foi cenário de grandes manifestações populares, tendo sido o estado do Rio de Janeiro foco e grande palco dos embates ocorridos. As manifestações populares se constituem em agitações sociais que geram preocupação constante das autoridades de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Parabéns pela decisão, Ministério.
Parabéns, hein?
Numa conta rápida.
quantas bombas de efeito moral
o Jordan
você pode comprar com 1 bilhão.
A compra, eu lembro do número, não publiquei aqui, mas custou 1,5 milhão essa compra de
Pronto.
Bomba pra treinar. Último prêmio dessa noite vai pro prêmio de melhor rapper da NBA, que é ele, que é um grande estreante da NBA também, Damian Lillard. Vamos ouvir o que o jovem é capaz. Damian Lillard. Sway in the morning, shade 4-5.
Me being the chosen one was like a blessing interception. City known for homicide, majority depression. Grinding in the gym so I could live through the recession. Real goons show me love cause they can feel how I'm connected. Background of a street dude, mind of a scholar. Just to pop our collar, man, we climbing for the dollar. I mean it when I say it, bro, we started from the bottom. Childhood friends dropping like leaves in this autumn. Don't believe time is money. Money is time. When you focus, man, you look up and your money is fine. I'm from a city where your friend will put a gun in your mind. Cause you eating and they envy all that glory and shine. I swear to God it gets realer. A city full of killers, addicts walking around looking like the zombies off a Thriller. It's sick and getting iller. That's why my skin thicker. Now you see why brothers want to get away. Grab a Snicker. My mission took me to college where I picked up the knowledge and tried to stay away from violence inside. Escape the
Eu gostei.
Muito bom, né?
Bom.
Tem potencial,
ele,
rapaz.
Ele cantou essa letra dele, que é bem interessante até, né, se vocês prestaram atenção, num programa de rádio do Snoop Dogg. Você vê que ele tem grandes amigos
ao
rappers
vivo,
também.
Ele mandou ao vivo isso aí?
Mandou ao vivo. Ele mandou,
mandou
ao
bem.
Vivo. Quem sabe faz ao vivo.
Miguel, você podia convidar ele pro Estação Basquete, hein?
Ele disse que tá com alguns problemas de jogos, né, nessa época, mas quem sabe na entretemporada. Estamos chegando ao final do nosso Estação Basquete, grandes estreias, sim, tudo chega ao final em algum momento. E eu vou iniciar Boa Noite com ele, que trouxe grandes estreias no programa de hoje, Marcos do Amaral Jorge.
É, mais um programa que chega ao fim, né? Como tudo tem uma estreia, tudo tem um fim também. É assim que é. E boa noite até a semana que vem para vocês todos.
Poeta das poucas palavras. Ele, Rafael Gonzaga, também, poeta.
É... Queria destacar duas estreias que a gente não falou. A primeira estreia é do Bruno Caboclo, quando rolou. Uma estreia brasileira que, esperada, todo mundo ficou gritando Bruno, Bruno. Estreou metendo uma ponte aérea. Depois fez um rebote, meteu uma bola de três, meteu um toco ainda. Jogou pouco, mas jogou bonito. Foi legal. E uma estreia que foi marromeno, que foi a estreia da NBA no Sport TV. Foi legal pra ter rolado no Sport TV, mas como já esperaram, alguns clássicos como... quem diria, o Clippers está melhor que o Lakers nessa temporada.
Boa.
Estamos aqui na Arena Dallas e coisas do gênero, ou o famoso Chicago Bulls, que essa pra mim é clássica. Esse é o famoso Chicago Bulls.
Mas maravilhoso a Globo também não falar Arena Dallas, né?
Isso é ótimo.
Um grande abraço a toda a equipe envolvida
da RGT.
Exatamente. Vamos ao Boa Noite de Leandro e a mim.
Falamos que Jefferson fica 6 meses parado. Agora à noite, agora há pouquinho, o Sorocaba tomou de 110 do Bauru, 110-71. E Gui Deodato, que está jogando de ala no lugar de Jefferson, fez 35 pontos. Opa!
Esperanças.
Parece que Jefferson não vai fazer tanta falta assim. Grande abraço.
Grande abraço. Gustavo Battaglia, aquele seu boa noite pontual e decisivo.
Boa noite.
Sem o efeito eco,
não deu nem tempo,
foi muito rápido. Eu também me despeço de vocês e deixo vocês com a nossa última música do programa, em homenagem, fechando essa homenagem ao primeiro jogador negro. Vamos de Giant Steps, de Joe Coltrane. Agora, finalmente, um músico da época de Earl Lloyd. Vamos lá.